a seleção do teu livro para figurar como lançamento dentro dessa programação cai no teu coração, na tua mente. Bom dia, né? Desculpa.
Bom dia. O convite para o lançamento na Aux Livraria, para mim, foi de um grande prazer, justamente porque é uma honra enorme estar durante a semana de inauguração lá, e eu acho que isso é muito importante até, como tu já disseste antes, eu sou uma pessoa nova que escreveu um livro, e eu acho que isso é importante para valorizar e para incentivar pessoas que, assim como eu, gostam de escrever, mas têm vergonha e têm um certo receio de mostrar isso para o mundo, porque a gente pensa para escrever tem que ter uma carga de vida muito grande, mas de repente isso seja só uma questão de sentimento, de se encontrar também.
E de saber usar as palavras, né?
Claro, com toda certeza.
Aí que vem o inusitado da coisa, talvez, Manuela, que quando a gente pensa assim, uma pessoa tão jovem, de 15 anos, que domina, a gente sabe que tem pessoas que vivem uma vida inteira e que não dominam as regras da língua portuguesa, que não conseguem construir um estilo de escrita, né? Tem todo o desafio de realmente fazer uma escrita, não é fácil. É, pessoas também tarimbadas, que já fizeram, tem toda uma caminhada na literatura, mas que não lançaram um livro ainda por essas questões que você falou. E aí vem uma menina de 15 anos que consegue, primeiro, ter a capacidade de imaginação, imaginar algo que poderia ter acontecido. Esse é o mote do teu livro, né?
Isso, isso mesmo.
Não aconteceu, mas você imaginou. O que poderia ter acontecido? Como é que surgiu a ideia de escrever sobre Anne Frank?
Eu estava lendo o livro na praia, junto com a minha família, e eu comentei com um dos meus cunhados que eu achava o final dela muito triste, porque é uma situação muito ruim o que aconteceu e assim por diante. E eu disse, como eu queria que ela tivesse tido um final alternativo, algo diferente. Ele olhou pra mim, poxa, mas tu gosta tanto de escrever, por que tu não cria um final alternativo, então? E eu, olha, se bem que pode ser algo que dê certo, né?
Você já escrevia antes, então? Já tinha uma história de escrever, as pessoas sabiam.
É, sim, eu gostava de escrever. Acho que português sempre foi a minha matéria favorita na escola e assim por diante. Eu sempre tive um incentivo de casa, dos professores e assim por diante. E eu escrevia, mas daí eram coisas mais pra mim, num texto de vez em quando, algo que eu não mostrava pra ninguém. Até que surgiu a ideia do livro, e aí uma coisa levou a outra e cá estou.
Você escrevia o quê antes de escrever o livro? Por exemplo, você tinha um blog, escrevia diário, escrevia crônica, poesia, o quê?
Eu sempre escrevi diário, tenho ainda o meu. E eu gostava de escrever crônica, agora eu até dei uma parada. Mas antes disso eu escrevia bastante crônicas, eu gosto de ler crônica, acho que é o meu estilo favorito. E eu queria muito saber escrever poema, mas é uma área que pra mim não rola, sabe? É bem difícil, mas gosto bastante.
Manuela, olha só, a Anne Frank é conhecida no mundo todo, né? Todas as pessoas já ouviram falar, quem não leu o livro, e ela também escrevia diário. Tudo que a gente sabe, né, sobre Anne Frank, na verdade, é baseado nos diários que ela escrevia. E as pessoas se apropriaram desse diário, né? Ele foi publicado, foi, digamos assim, liberado para que as pessoas tivessem acesso. E aí se escreveu a história de Anne Frank baseada no diário. Ela sofreu muito, né? O que mais te impressionou? Vamos tentar resgatar um pouquinho de quem foi Anne Frank, porque me parece que tem um pouco de sinergia com a própria Manuela, né? Elas tinham uma idade parecida, mais ou menos, né? Só que viviam em contextos diferentes, muito numa difícil. Época diferente. O que tem, por exemplo, de parecido que a Manuela disse, nossa, isso me faz motivar a querer uma história diferente, me faz viver quase que a história da Anne de novo. E o que tem de diferente, né?
Eu acho que o que eu mais gosto nela é que durante todo o período em que ela ficou no anexo e até antes disso, ela tinha os sonhos e ela tinha certeza que aquilo iria acontecer. Foi uma das minhas motivações para escrever o livro, fazer com que acontecesse o que ela, por tanto tempo, manteve presente. Então, durante todo o tempo no anexo, ela falava que queria ser uma jornalista, queria trabalhar e assim por diante, coisas que, pré-época, a gente sabe que eram mais complicadas, né? E principalmente na situação em que ela estava vivendo. E eu acho que esse é o ponto principal dela que me fez simpatizar muito com ela. Porque durante todo esse tempo, embora a situação fosse muito difícil e ela não soubesse se o dia de amanhã iria chegar, ela nunca desistiu do sonho dela e de continuar acreditando que aquilo um dia iria acontecer. E esse é o importante pra tudo, né? É acreditar que as coisas vão dar certo.
A Anne era conhecida, né? Ela diz isso no diário dela, que ela era a pimentinha da família, né? Que era na contramão. E muitos dos sentimentos da Anne Frank que são expostos nos livros que falam da vida dela, na verdade, são também usados, aí que ganhou a proporção, para mostrar o que aconteceu no Holocausto, né? Como é que era a vida de um refugiado, como é que era a vida de alguém que estava fugindo, como é que era a vida de um judeu naquele contexto. Mas ela tem momentos em que ela é a adolescente, né? Que ela fica chateada de não poder passar um batom, de não poder ouvir uma música, de não poder sair pra rua, de não conviver com amigos. E talvez pra quem olha de fora, pense assim, nossa, mas isso aí não tem nada a ver diante de um problema tão grande que estava vivendo. Mas era o que ela sentia,
era,
né?
Era, claro. Não, apesar dela estar vivendo um momento muito difícil, não dá pra tirar, esquecer, ignorar o fato de que ela também era uma adolescente. E que, como qualquer outra adolescente, ela queria ter uma vida normal. Então, mesmo diante da situação em que ela estava vivendo, tornar aquilo mais agradável possível, mais fácil de conseguir estar presente todos os dias, era um ponto muito importante. Então, claro, isso eu já escutei também das pessoas dizendo, poxa, mas diante de tudo ela não pensava em sobreviver até o dia de amanhã, pensar em passar um batom, em algo assim. Não, mas era a forma dela de sobreviver até o dia de amanhã, porque senão ela iria enlouquecer diante de toda a situação. E eu acho que, como eu falei, é o que me fez simpatizar tanto com ela, essa questão de que ela tentou levar uma vida normal e tentou acreditar nos sonhos dela durante todo esse período. Eu acho que esse é o principal.
Manu, o que tem da Anne Frank na Manu contemporânea, pensando no contexto de hoje? Porque quando tu escreve um livro sobre o que poderia ter acontecido com ela, é quase como uma metáfora do que pode acontecer com os jovens, que muitas vezes também são incompreendidos, quando eles ficarem adultos, né? Que adultos serão? Que mundo eles farão? Que mundo é esses jovens de hoje que têm a consciência que têm, que fazem o que fazem, que pensam o que pensam, deverão ser quando tivesse lá 20 anos mais? Foi mais ou menos um link assim que também te motivou a pensar isso?
Olha, eu acho que de formas diferentes hoje a gente também vive numa pressão social muito grande. Acaba a escola, tem que fazer vestibular, tem que ter uma graduação, tem que ser alguém na vida, e pra gente isso é ser alguém na vida. E não é só isso, entende? É poder fazer coisas que a gente gosta, é poder escrever, é poder praticar um esporte. E isso, claro, em situações diferentes, mas ela mostra e linka com os dias de hoje, enfim, que é essa questão de que sim, a gente pode fazer mais do que as pessoas esperam que nós façamos. E é um ponto muito que eu considero muito importante, de realmente mostrar que existe uma pressão, um planejamento social que diz o que nós temos que fazer quanto jovens para que nós sejamos pessoas bem-sucedidas. Mas o que é o sucesso para cada uma das pessoas? Será que o meu sucesso, de repente, não é viajar um ano fazendo trabalho voluntário pelo mundo? Para mim, isso é muito bom e é suficiente para aquele momento. E isso é algo que ela traz de uma maneira completamente diferente, mas que linka muito com os dias de hoje, né? Essa questão de que a gente vive nesse tabulamento do que nós temos que fazer, mas que as coisas não funcionam assim. Fazer o diferente às vezes assusta, mas é bom não só pra gente, né? Mas pra sociedade como um todo.
Fantástica a tua análise, fantástico mesmo. Bom, a gente falou um pouquinho aqui, um pouco antes, né, do livro, do contexto, os links, como é que se deu o processo de criação. Agora, isso tudo estava no campo das ideias, né? Até fazer com que isso se tornasse um livro. Quanto tempo foi, por exemplo, Manuela, para você escrever? O processo também de fazer escrita de livro é diferente de tu escrever uma crônica, escrever um diário, tem uma linearidade, tem que ter uma costura, né, no roteiro. Você contou com a ajuda de algum professor, sei lá, da comunidade literária de Caxias? Como é que foi o processo para que essa ideia, esse sentimento, né, o teu talento se transformasse no livro que foi lançado ontem?
Olha, o processo de escrita levou mais ou menos um mês e meio.
Não acredito.
Foi bem curtinho. Estou falando sério. Mas eu também estava de férias, então eu pegava de manhã cedinho e até o final do dia escrevendo, até de noite e assim por diante. Mas eu não contei com a ajuda de ninguém, na verdade. Eu tinha eu e mais meu cunhado, que por ter me dado a ideia, eu acabei contando pra ele, olha, comecei a escrever e assim por diante. Porque sempre foi algo muito pessoal para mim poder escrever. E demorou muito para que eu aceitasse a ideia de mostrar isso para as outras pessoas. Então, eu não queria que a minha família soubesse o que eu estava fazendo durante as férias. Mas
era
um
segredo. Não era um segredo, mas era uma coisa que tu manteve oculta.
Isso, eu mantive oculta. Mas, com certeza, a parte de escrever foi a mais fácil, porque pra quem gosta é um prazer, não é um trabalho, né? Mas o processo de lançamento entre revisão, diagramação, a questão da capa e não sei mais o quê, tudo isso demorou um ano. Então, é bem... Foi um período, assim, meio frustrante, que fica pensando, bah, será que vai dar certo? Será que não vai? Eu tive problemas com a Biblioteca Nacional também, daí tive que reavaliar algumas coisas no livro, e tudo isso...
Por causa das citações? Por causa da pesquisa? O quê?
Sim, por conta das citações, porque, querendo ou não, tiveram coisas que... Uhum. Claro, né? Direitos autorais, eu não sou ela, enfim... Tem essa questão toda. Mas que no final a gente acabou conversando, vendo as possibilidades que nós tínhamos e foi mais tranquilo, assim, de resolver. Então...
A busca da editora.
A busca...
A editora não é daqui, né?
Não.
Editora Drago.
Ah, não. Ela é uma editora do Rio de Janeiro. Uhum. Na verdade, quando eu estava procurando, inicialmente, eu pensei naquelas editoras super famosas que a gente conhece, assim por diante. Mas elas só tinham, só aceitavam o envio de originais para um ano. E eu, poxa, não quero esperar todo esse tempo. E aí a Drago...
É o melhor estilo Anne Frank, né? Não quero
claro,
esperar.
Claro, não quero esperar. Vou fazer as coisas antes. Vou atrás de outras possibilidades. E aí, quando eu encontrei a Draco, foi até por sugestão de uma amiga minha que lê uns livros da editora, eu não conhecia ela, disse, bah, eu acho que eles têm uma equipe muito legal para autores novos, aqueles que querem entrar nesse ramo. E aí eu pesquisei, entrei em contato, pedi se eu podia mandar o meu original, eles disseram que sim, eu mandei, e quando eu fui aprovada foi um momento muito legal, assim, bem marcante na minha vida.
Que coisa impressionante. A definição da capa. Gente, se tu me emprestar um pouquinho o livro,
sim,
eu vou poder mostrar aqui também na live do Facebook. A capa, ela tem, claro, elementos que lembram a situação, né, da Segunda Guerra e etc. Mas ela também tem elementos bastante contemporâneos, bastante atuais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Mostrei. Pode falar da capa.
Bom, a capa, ela tem uma história muito bacana, até com um designer que fez, eu tive um contato muito bacana com ele e nós planejamos a capa juntos. Então, o diário simboliza Anne Frank, período que ela escreveu e assim por diante, porque pra quem já leu o livro, sabe que o diário, durante todo o período do anexo, foi o maior companheiro dela, foi o melhor amigo. A parte branca da capa simboliza uma nova vida, que ela teve uma nova chance, que é o que o livro traz, a questão de uma paz que ela conseguiu encontrar e assim por diante. E o arame farpado que ela teve que passar, porque durante as passagens do livro, agora vem um pouquinho de spoiler. Ela...
Não dá muito spoiler.
Não,
né?
Vou dar muito, mas só um pouquinho. Ela retoma o período dela, que foi durante o campo de concentração e tal, que, claro, é uma história fictícia, mas que vão acontecendo essas passagens e assim por diante. Então, a capa, ela foi toda pensada, não é pra ficar bonitinha, assim, sem sentido nenhum.
Eu tava pensando quando você falava, né, que o diário de Anne Frank remonta muito ao diário, né, porque a frente, a capa, né, uhum. E tem a contracapa, a capa mostra tudo isso que você falou, e a contracapa é uma ideia de diário mesmo,
isso,
né,
é.
A ideia do diário, é quase que como se fosse o senhor Wilson do Náufragos, né, do...
Sim, sim.
Com quem falar,
isso,
né,
é verdade.
Muito legal. A gente, não falei antes, mas já tá liberado aqui para quem quiser participar. A gente vai deixar até a próxima segunda-feira. Segunda-feira eu vou falar de novo, porque ficou pouco tempo pro pessoal participar, mas foi falha minha, eu deveria ter falado lá no início. Pessoal, seguinte, ó, ela trouxe, né, a Manu trouxe um livro, né, uma obra aqui pra gente poder brindar os ouvintes. Então, quem quiser ganhar o livro, tá, enfim, pode vir pelo WhatsApp 999530616, coloca seu nome e diz que o livro, tá? Essa senha. A gente vai deixar um pouquinho mais aqui na programação pra gente poder ter mais pessoas participando. A ideia é que as pessoas tenham acesso, né? Agora eu queria te perguntar, Manuela, sobre essa questão de, por exemplo, ter feito o lançamento ontem. Como é que foi o teu público? Que tipo de pessoas foram te prestigiar? A gente sabe que tu, obviamente, tem os familiares, uhum. Né? Tem os amigos dos amigos, né? Mas esse público mais jovem, que é com quem a gente imagina que tu se identifique, que seja o teu leitor... Ele estava presente? É um público que se interessa também por literatura? Ou tu é a ovelha branca do grupo de jovens do qual tu frequenta, por exemplo?
Não, não. Tinha, inclusive, o que eu achei mais legal, claro, a presença da família, dos amigos, é muito importante nesse momento. Mas eu tive muita gente que eu nem conhecia, que foi pra lá. Inclusive, pessoas que são estagiários na UX, que são mais novos, que têm idades parecidas com a minha, e que disseram, poxa, a gente recebeu o convite, nós achamos muito legal. legal e tal, resolvemos vir. Então, isso foi bem importante, porque eu pensei, acho que só minha família vai querer ler e tal. E quando eu comecei a ver que tinha muita gente que eu não conhecia, muita gente com idades próximas à minha, foi um momento bem importante, assim, que eu pensei, poxa, é real, não é só pra mim, é algo que tá acontecendo agora, entende?
Muito legal. Manuela, claro, o assunto é muito interessante, daria pra gente ficar aqui conversando, você é uma pessoa muito interessante, como pessoa, como indivíduo.
Obrigada.
Daria pra gente ficar aqui conversando muito tempo. Mas a gente tem tempo para terminar, então, para fechar, eu não quero dizer a história toda do livro, mas aquilo, para não dar um spoiler, né, porque as pessoas possam ler, mas esse é o teu mote, né? É, se Anne Frank não tivesse morrido, se ela tivesse sobrevivido, o que teria acontecido com ela, levando em consideração os seus desejos, os seus gostos? É só uma curiosidade, você atendeu os desejos dela ou você criou uma Anne Frank que também se conflita, como normalmente a gente fica na vida adulta, né? Conflitado com aquilo que a gente deseja e com aquilo que é possível fazer.
Um pouco dos dois, eu diria. Eu tentei preservar ao máximo a personalidade dela, até no jeito de escrever e assim por diante. Mas, claro, tem muitos elementos da Manu e da Anne ali. Então, uma coisa que eu imaginei pra ela e também algo que, claro, teve um embasamento antes, teve um estudo antes, pra que não ficasse desconexo, né?
Entendi. Então... Legal demais. Obrigada pela tua presença.
Eu que agradeço.
Manuela, achei assim fantástico a tua ideia. Só o exercício de imaginação, pra mim, que não sou escritora, já fico aqui tentando, como meu exercício de imaginação, tentar, poxa, como é que alguém consegue, né? Porque a gente fica assim, diante de alguns livros que a gente lê, como é que alguém conseguiu imaginar, sei lá, né, um universo paralelo de Harry Potter, criar, sei lá, uma saga como O Senhor dos Anéis. Enfim, é difícil imaginar. Pra ti foi difícil, você disse que escrever foi fácil, mas imaginar, o processo de imaginar, também foi fácil?
Eu acho que sim, Pra quem lê bastante, pra quem gosta, quem é curioso com o mundo no geral, se torna bem mais fácil, né?
Lindo de viver. Obrigada pela tua presença.